Eu estou feliz de estar aqui esta manhã para este esplêndido ajuntamento de pessoas, especialmente pelos jovens, conforme eu entendo que este culto nesta manhã é dedicado aos jovens de Shreveport. E isto é um tempo muito bom em minha vida. É um tempo sobressalente, ou eu chamaria isto de um tempo memorável, falar aos rapazes e às moças que serão o amanhã, se houver um amanhã. De forma que nós estamos felizes por isto. Quantas denominações diferentes estão representadas aqui nesta manhã, neste pequeno grupo de pessoas? Eu diria metodistas. Mantenham suas mãos levantadas. Eu somente ouvi dizer na apresentação, correto? Batistas, mantenham suas mãos levantadas. Bom, presbiteriano, olhem só. Pentecostais. Nazarenos, peregrinos da santidade, alguma outra denominação que eu não tenha mencionado, levante sua mão. Me pergunto se há católicos aqui. Vejamos eles levantarem suas mãos. Sim? Estão vendo? Sucederia de haver um judeu ortodoxo? Deixe-me ver sua mão. Está bem, senhor? Um certo dia, eu creio, aqui não muito tempo atrás, no último encontro aqui, nós tivemos um dos rabis aqui no encontro, da ortodoxa judaica, que é verdadeiramente a mãe de tudo isto. Ela gerou a criança, a igreja ortodoxa gerou a igreja cristã. Fora do judaísmo veio o cristianismo. E, desta forma, nós estamos muito felizes de ver vocês representados aqui nesta manhã, de suas igrejas e seus lugares, e eu certamente creio nisto, que Deus, se Ele viesse hoje, Ele não faria aquela pergunta. Se nós todos fôssemos nesta manhã, Ele somente tomaria aqueles que estivessem prontos para ir. Anos atrás, eu costumava trabalhar na fazenda de gado. E eu estive ali novamente há poucos meses atrás, permaneci exatamente na porteira com alguns dos irmãos que eu vejo sentados aqui nesta manhã. Irmão Welch Evans, irmão Bankswood, de minha igreja em Jeffersonville, e nós havíamos passado através desta brecha de onde nós havíamos falado tanto. E eu sentei ali muitas manhãs, quando eles estavam dirigindo o gado para fora da associação, estavam dirigindo o seu gado para a floresta Arapaho. O gado da associação Hereford do rio Troublesome pasta na floresta neste lado do rio Troublesome, que é chamado de Confluência Leste. E então há uma confluência oeste do rio Troublesome, e o gado do rio Troublesome superior pasta naquele lado. E agora, se a sua fazenda de gado pode produzir, eu acho que é 2 fardos de feno agora, num ano, você pode pôr uma vaca para cada 2 fardos de feno. E, naturalmente, a Associação do Comércio tem sua marca de fogo, e a quantidade de gado que sua marca de fogo toma conta, ou o seu rancho. E um guarda florestal tem que permanecer ali para contar este gado enquanto entra. E então ele está suposto a conferir a todos eles quais as marcas que entram. E nada pode entrar ali, exceto um genuíno Hereford, de puro sangue, porque esta é a Associação Hereford. A não ser um Hereford registrado, por causa dos touros, e tantos touros para tantas vacas, e assim por diante. Isto tem que ser daquela maneira, porque isto mantém puro o pedigree do gado. E deve ser um Hereford registrado para entrar ali. Eu observava o guarda florestal enquanto ele contava o gado à medida que entrava, conferindo. E ele nenhuma vez, assim como eu sempre o havia visto, olhava na marca ou examinava uma marca. Havia muitas marcas entrando, tais como a Grimes ali, a Diamond Bar. As nossas eram a Turkey Track, e então a Tripod e diferentes marcas que iam entrando naquela floresta. Ele nunca notou que marca eles tinham, porém ele examinava cada orelha para estar certo que o sinal do sangue estava ali. Nada a não ser um Hereford de puro sangue podia entrar. E eu estive sentado ali muitas vezes, eu pensei, aquela é a maneira que será no julgamento. Ele nunca olhará na nossa marca, se nós somos presbiterianos, metodistas, batistas, ou o que quer que for que nós sejamos, ou pentecostais. Porém, ele estará atento pelo sinal do sangue, o sinal. Aquilo é o que nos fará entrar, porque nada poderá entrar na glória sem que esteja sob o sangue. Um sinal do sangue, de que nós temos aceitado o que Deus fez por nós em Cristo. Somente aquilo Deus unicamente reconhecerá, o sangue de seu Filho, quando chegar aquele tempo. Vê, não há nada que nós possamos fazer por nós mesmos. Nós somos uma falha total. Não há nenhuma maneira. Quando o homem pecou, ele cruzou o abismo entre ele e Deus e saiu. Não há caminho de volta, definitivamente. Porém, Deus, rico em misericórdia, aceitou um substituto. E aquele substituto de hoje para nós é Jesus Cristo. Somente aquilo Deus unicamente reconhecerá, o sangue de seu Filho, quando chegar aquele tempo. Nós estamos tendo momentos agradáveis no tabernáculo da vida. Nós tivemos um tempo glorioso na última noite, ao ver o Espírito Santo se mover entre nós, e nós todos estamos esperando aquilo. Cada homem está cuidando ver de onde ele veio, e o que ele está fazendo aqui, e onde ele está indo depois disto. E nós temos tido muitos bons livros escritos. Eu já tenho lido alguns bons livros em minha vida da filosofia do homem e coisas, porém, apesar de quão bons aqueles livros possam ser, há somente um livro que pode dizer para você de onde você veio, o que você é e para onde você vai. E é este livro, a Bíblia. E a palavra é Deus. Nós cremos naquele livro, e é por isso que nós desejamos permanecer neste dia, e promete ali que nos seria feito conhecer quem somos nós, de onde nós viemos e para onde nós estamos indo. Eu estava lendo um artigo não muito tempo atrás a respeito do movimento de Anderson da Igreja de Deus. Um historiador escreveu, eu creio que isto foi em... Eu não me lembro exatamente agora em que era foi. Isto foi várias centenas de anos depois da morte de Cristo. Um missionário veio para a Inglaterra, que era então chamada Angleland. E ele estava tentando converter o rei da Inglaterra para o cristianismo, e eles estavam sentados perto de uma grande lareira, a luz do fogo estava iluminando o pátio, como nós chamaríamos isto hoje, e o santo estava tentando converter o rei ao cristianismo, e um pequeno pardal voou para a luz, circulou em volta através da luz e entrou na noite novamente. E eu creio que todo o acontecimento é para a glória de Deus. E creio que Ele nos prometeu que Ele faria tudo operar juntamente para o bem daqueles que o amam. E o santo fez a pergunta, de onde Ele veio e para onde Ele foi? Ele veio do desconhecido e retornou novamente para o mesmo caminho. E o santo disse, esta Bíblia possui a pergunta como essa, para nós, que nós viemos do desconhecido e voltaremos para o desconhecido. E na manhã seguinte, o rei, depois de estudar a respeito disto através da noite, concluiu que aquele homem estava certo. Ele e sua casa foram batizados no nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados na manhã seguinte. Aquilo foi por volta de 300 ou 400 anos, ou mais, depois da morte do último apóstolo. Agora, eu penso neste acontecimento, nesta manhã, de nós virmos juntos. Isto não é somente para vir aqui e tomar o café da manhã, ainda que nós apreciamos isto. Eu não vim porque eu estava cansado, e eu não levantei na hora certa, eu estava muito atrasado. Porém, eu penso que este acontecimento é para a glória de Deus e para o reino de Deus. Agora vamos, neste momento, ler o texto nesta manhã, ou ler a Escritura da Bíblia, que parece que o Senhor está colocando em meu coração para o jovem e o velho juntos, especialmente para os jovens de Shreveport, para quem este encontro é dedicado. Vamos ler de Isaías, capítulo 6. Se você desejar, começando com o verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor sentado sobre um alto, sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha seis asas. com duas cobriam os seus rostos, e com duas cobriam os seus pés, e com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca, e disse, Eis que isto tocou os teus lábios. Tua iniquidade foi tirada, purificados os teus pecados. Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia, A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu desejo tomar um assunto disso nesta manhã, chamado influência. Vocês sabem, ainda que nós não desejemos crer nisto, porém, tudo que nós fazemos, nós estamos influenciando alguém mais. Eu prego muitas vezes em funerais, e eu nunca tento dizer muito a respeito da pessoa que tem passado adiante, porque não há necessidade de falar disto. A pessoa, a vida que o homem tem, ou a mulher, seja quem possa ser, tem vivido, falará mais alto para a congregação do que qualquer coisa que eu poderia dizer a respeito dele. Eu nunca mudaria suas opiniões. Suas vidas falaram o que eles eram. E então nós nunca sabemos exatamente o que nós estamos fazendo, qual a influência é aquilo que nós estamos fazendo está causando sobre os outros. A Bíblia disse, nós somos epístolas escritas, lidas de todos os homens. Isto é, sua vida se lê tão alto para o público até que seu testemunho, se isto é contrário à sua vida, é sem nenhum efeito. Isto é o que está dentro de você que aquelas pessoas leem. Não tanto o que você diz, porém, o que você é. Está vendo? Você pode estabelecer algo sobre alguém e dizer, isto é aquilo, e assim por diante. Porém, sua vida sendo diferente do que eles dizem, o testemunho de sua vida é mais alto do que o testemunho de algo que alguém pudesse dizer sobre você. Sim. Desta forma, somente mantenha aquilo na mente, que nós estamos trazendo influência todos os dias. E a vida que você vive prova o que está no seu interior. Você não pode mudar aquilo. Isto reflete. Cada pessoa reflete por fora o que ele é por dentro. E se nós tomamos o testemunho de sermos cristãos, eu penso que isso é uma das mais solenes coisas que um homem ou uma mulher, moço ou moça, poderiam fazer, fariam. Quando ele toma o nome de Cristo, porque ele vai ser um representante de Cristo, você deveria vigiar cada movimento que você faz, porque alguém está lhe vigiando. E nisto, isto reflete o que Deus tem feito por você, dentro de você. Aqui, não muito tempo atrás, que uma ponte seria construída ali na Austrália, e eles mandaram buscar homens dos Estados Unidos, arquitetos, não arquitetos, porém construtores, e assim por diante, homens que constroem pontes, para vir e ver se eles poderiam construir uma ponte para atravessar aquele canal de água. E eles não puderam encontrar um homem na América que pudesse aceitar. Eles disseram, as areias e assim por diante, isto não se poderá levantar. Dessa forma, eles fizeram uma chamada universal para construtores de ponte, e nenhum deles aceitava. Finalmente, uma excelente companhia da Inglaterra, eles vieram, e eles aceitaram o contrato depois deles haverem testado toda a terra. Ele disse que ele aceitaria o contrato e construiria a ponte. Por quê? Lembre-se, a sua reputação agora como um construtor de ponte de âmbito mundial descansou sobre o que seu trabalho seria naquela ponte. Não importa o que ele havia feito no passado, esse trabalho que ele disse que podia fazer refletiria realmente o que ele era. Eles disseram que ele testou cada pino e cada pedaço de metal que havia na ponte, a terra e assim por diante, abaixo, e a pressão da água sobre a terra. E então todos os outros construtores permaneciam em volta e diziam, isto não suportará, isto tem que cair. Porém, no dia da dedicação, o homem passeou, ele próprio, na frente do desfile, porque ele sabia que seu trabalho foi totalmente testado e isto permaneceria. E eu penso que aquela é uma grande coisa para a qual nós poderíamos olhar na vida cristã. Tinha que haver uma ponte para atravessar o caminho para a raça humana deixar este mundo algum dia. E não havia ninguém que podia fazer isto. Um anjo, arcanjo, serafim, um querubim, nada podia fazer isso. Deus, ele mesmo desceu na forma de um homem e abriu o caminho e fez o caminho e atravessou a ponte primeiro da sepultura para a glória. E isto certamente mostrou o reflexo. Cada nervo em seu corpo, cada pensamento em sua mente, cada poder que estava nele foi testado pelo inimigo. Porém, ele resistiu à prova, mesmo na sua própria morte, quando ele a conquistou. Este jovem rapaz, Uzias, de quem nós estamos falando nesta manhã, ele era o herói de Isaías. Isaías, o jovem profeta nos dias de Uzias, estava observando este jovem companheiro, porque Uzias era um grande homem. Ele veio de uma boa descendência. Seu pai e mãe, ambos eram crentes, estritamente firmes em Deus. E eles tinham criado seu menino para servir e honrar a Deus. Uma das grandes carências de nosso dia hoje na América e no resto do mundo são pais pios para firmarem uma influência sobre seus filhos. Os pais deste dia têm se afastado dos princípios das Escrituras. Eles desejam mais da moda do mundo, e as igrejas fizeram a mesma coisa. Ao fazer aquilo, nós deixamos isto frouxo e trazemos o mundo para dentro da igreja. E essa é a razão que nós temos este grande dia de... E eu digo isto respeitosamente aqui perante este jovem. A razão é que nós temos tantos marginais e assim por diante, assim como eles chamam isto. E pessoas de mau caráter, muito disto é devido à vida no lar pela qual eles foram influenciados nos seus primeiros dias. Eu permaneço um crente naquilo. Crie uma criança no caminho que ela deve andar, e quando ela atingir a idade da responsabilidade, ela não se apartará disto. Agora, Uzias havia sido um menino que havia sido criado com os pais numa tal posição até que isto o influenciou. Olhe num de nossos grandes americanos, de quem eu poderia pensar, foi Abraham Lincoln. Ele certamente foi merecedor de todo o crédito que lhe é dado, e mais. Ele teve um mau começo, nasceu num lar pobre e não tinha condições de poder ter uma educação escolar. Escrevia nas areias. Nós entendemos que os únicos dois livros que ele sempre possuiu em sua vida, até que ele tinha por volta de 21 anos de idade, foram a Bíblia e o Progresso do Peregrino. Ou isto talvez tenha sido o Livro dos Mártires, por Fox. Foi um daqueles livros. Porém, vocês veem, o que aquele homem leu, isto influenciou sua vida. E aquela é a mesma coisa que é hoje. Nossos mercados estão acumulados com vulgaridade e sujeira para envenenar as mentes de nossas crianças. E então nós colocamos a culpa neles. Quando eu penso, muitas vezes isto pertence a nós. Nós, pessoas cristãs, que não nos firmamos pela coisa que é correta, e temos aquelas coisas afastadas das nossas estantes e assim por diante. E então, em nossos lares também, pois nós deixamos afrouxar e permitimos todas essas vulgaridades e coisas entrar em nossos lares para influenciar as crianças. Porém, Uzias havia sido criado corretamente. E ele foi, nós entendemos agora, em 2 Crônicas 26. Você pode ler a história que, na idade de 16 anos, ele foi feito rei depois da morte de seu pai. E ele se tornou um rei aos 16 anos. Havendo tido aqueles pais pios, ele começou corretamente com seu reino de fazer aquilo que era correto. Ele nunca serviu de instrumento a opiniões populares ou políticas daquele dia. Ele serviu a Deus. Agora, aquele é um bom homem pelo qual ser influenciado. Um homem que toma sua posição por aquilo que é correto, no tempo de quando a opinião popular está correndo ao contrário e políticos estão correndo ao contrário. Porém, um homem que se firma corretamente no caminho. Este novo presidente que acabou de assumir, presidente Johnson, desde o assassinato do presidente Kennedy, quando ele pediu um outro dia que ele pediu a todo o clero através da nação para orar, para ajudá-lo, eu admirei aquilo no homem. Está vendo? Ele está pedindo a Deus para ajudá-lo. Eu entendo que ele é um crente e confia em Deus. Desta forma, nós necessitamos de homens como aquele. E nós encontramos que Uzaías, no seu tempo, seu reino se propagou até o Egito e todos os países vizinhos, até que isto foi tão grande até que seu reino se tornou próximo ao de Salomão. A glória do Senhor estava com ele. Isto deu uma grande ajuda ao jovem profeta Isaías, que estava admirando este homem, este jovem rei, porque ele foi trazido ao palácio durante o tempo do reinado deste jovem rei. E Isaías, sendo um jovem profeta naquele tempo, e vendo como Deus o abençoava, e o influenciava, e lhe dava a coisa correta, e nós sabemos que todas as nações ao redor pagavam tributos a ele, não havia guerras, e isto foi uma grande coisa, uma lição para Isaías. E Isaías encontrou algo mais aqui, que como Deus abençoa aqueles que são fiéis à sua palavra e aos seus mandamentos. Uzias estabeleceu o exemplo para Isaías, e quão glorioso o reino foi. E agora aqui nós encontramos onde que um testemunho cristão, não importa quão grande isto tenha sido no passado, isto deve continuar sempre daquela maneira. Uzias, quando ele chegou num ponto onde ele pensava que ele estava seguro, então ele se exaltou em seu coração. Ele chegou a um ponto que ninguém lhe podia dizer nada. Se aquilo não é, por assim dizer, um exemplo de muitos hoje, nós encontramos até mesmo entre nossos líderes cristãos, eles trabalham toda a sua vida, quase, para se tornarem algum bispo, algum homem de grande influência, e tão logo eles cheguem àquele ponto, eles se exaltam. Nós encontramos evangelistas no campo, que Deus abençoou o seu ministério, e a primeira coisa que acontece, eles se tornam exaltados até que eles chegam a um ponto que eles sentem que eles estão seguros, totalmente em volta de seu povo. Eles estão somente, eles têm alcançado aquele lugar onde eles podem fazer qualquer coisa que eles desejam e não serem punidos. Quantos, eu me pergunto, de quem nós estamos pensando agora mesmo, de grandes homens, grandes servos de Deus, que Deus tem usado, e finalmente chegam a um ponto até que eles sentem que eles sabem tanto a respeito da palavra de Deus, até que eles nem mesmo têm mais aquele tempo reservado para orar. Eles têm sempre visitas sociais, visitam alguém, vão jantar fora. E o tempo que eles deveriam empregar com Deus sozinhos em preparação para sair na doçura do Espírito perante a congregação, eles estão fora em algum lugar, com algum divertimento. Você não pode servir a Deus e ao homem ao mesmo tempo. O servo de Deus deveria ser uma pessoa isolada, somente para ele. Se nós somente pudéssemos deixar as pessoas verem isto. E então eles chegam a um ponto que eles fazem a eles mesmos sob obrigação, enquanto eles vão se encontrar com as pessoas. Eles se encontram com as pessoas e ali há uma obrigação de terem um desejo para isto e desejo para aquilo. E então o homem de Deus tem sua mente toda rasgada e ele está tão dilacerado quando ele vai ao seu quarto. Ele começa a estudar, agora, se eu não faço isto, este homem ficará sentido acerca disto. E isto, se não fizer isto, este outro homem ficará sentido acerca disto. E então, quando ele sai para a plataforma, ele mal sabe qual é a sua posição. Sua mente está toda dilacerada quando ele deveria ter empregado aquele tempo com Deus. Eles não são líderes sociais. Um homem de Deus deveria ser totalmente dedicado ao serviço de Deus. E nós encontramos que é uma pena que nós tenhamos isso. É uma outra grande coisa que nós encontramos, porque eu reconheço que eu estou falando a ministros nesta manhã, e nós desejamos, quando nós vimos perante uma congregação, sabendo isto, que talvez nós nunca nos encontraremos novamente da maneira que nós estamos nesta manhã. E então as coisas que você fala, Deus lhe faz responsável por elas. Desta forma, você deve vir orando e pedindo a Deus o que dizer. E então dependa dele quando você chegar na plataforma para alguma coisa que ajudará as pessoas. Nós todos sabemos de homens no campo hoje, grandes homens. Alguns deles chegam a um ponto até que eles têm toda a sua congregação ao redor deles. Eles se sentem tão seguros que eles pensam que eles podem até mesmo pecar e não serem punidos. Nós temos conhecimento de ministros tomando o caminho errado e muitas vezes aquilo é porque eles se sentem seguros que, as pessoas me deixarão passar impune com qualquer coisa. As pessoas talvez, meu irmão, porém Deus não o fará. Está vendo? Você vai responder a Deus. Você nunca deve tentar, como um ministro, tentar enganar os ouvidos de sua congregação sem considerar de quanto eles possam gritar ou aclamar ou agir emocionadamente ou bater em suas costas e dizer: a mensagem é maravilhosa. Você deve ser um servo para Cristo. Permaneça honrável com aquela palavra, porque aquela palavra refletirá ela mesma através de você e você irá influenciar alguém que está observando a sua vida. Jovens, da mesma maneira. Homens de negócios, da mesma maneira. O rei se exaltou com soberba. Ele pensou que ele estava tão seguro até que Deus o deixaria passar impune com qualquer coisa. Um rapaz adolescente disse, não muito tempo atrás, um cristão, ele estava fazendo algo, ele estava admirando um certo jovem indivíduo do rock and roll que pertencia à sua igreja. Eu estava falando em um encontro da mocidade para Cristo, e este jovem indivíduo disse, sabe, eu admiro fulano, eu penso que ele é um dos mais firmes cristãos. E este rapaz é um rei do rock and roll. E eu disse, eu penso que há uma única diferença entre esse jovem e Judas Iscariotes. Aquilo é, Judas recebeu 30 peças de prata. E este jovem recebeu frotas de Cadillacs e milhões de dólares por trair a Cristo. Disse, como pode você dizer tal coisa como essa, Sr. Branham? Como poderia fazer isso? Eu disse, porque esta é a verdade. Aquela influência do canto daquelas canções cristãs e coisas assim perante os jovens que saindo para o mundo daquela maneira jogam a maior pedra de tropeço, mais do que todos os bares de bebida e tudo mais que há no país. É uma desgraça que haja aquilo, até mesmo que seja permitido. A igreja deveria se levantar e nem mesmo permitir aqueles hinos serem cantados por pessoas assim, tomando o talento que Deus lhes deu e influenciando com suas vidas, falando mais alto do que suas palavras falam. Como podem as pessoas fazerem tais músicas como esses homens fazem e então permanecer e cantar hinos e coisas assim? Isto é o próprio auge da hipocrisia. E nós encontramos que aquilo vai entre os cristãos, crentes. E este jovem disse, bem, eu lhe direi o que eu penso acerca disto. Disse, eu penso que Deus me ama tanto até que ele me deixará passar impune com qualquer coisa. Eu disse, ele nunca fez aquilo, ele nunca faria isto. Mesmo Israel, sua nação, mesmo Davi, um homem segundo seu próprio coração, ceifou todo o grão que ele semeou. E você fará isso também. Cada um de nós fará isso. Nós sabemos disso. Porém, ele se exaltou tanto em seu coração. Agora eu desejo falar esta palavra aos homens de negócios do Evangelho completo. Ele se exaltou tanto em seu coração até que ele pensou que ele podia tomar o lugar de um ministro. Ele tentou se tornar um ministro, no que ele não foi chamado para ser. E eu penso que tem muitas ocasiões que, algumas vezes, o homem em sua posição e os grupos de homens de negócios, eles chegam a um ponto que Deus lhes abençoa em seus negócios e os faz prósperos e assim por diante, até que eles chegam a um ponto onde eles pensam que eles deveriam pregar o Evangelho também. E isso é errado. Isso é errado. Você sempre deveria deixar um ministro fazer aquela pregação. Porque, assim como Oral Roberts disse uma vez, é muito difícil de manter a coisa limpa com os ministros, quanto mais com o homem que não é chamado para aquele ofício. Sabendo, você deveria ter homens ali que saibam e sejam ordenados para a obra. Isto prova que ele, nós encontramos que este homem, sendo um grande homem, um bom homem, um homem honrável, porém, ele tomou a oferta, o incensário, e foi no altar do Senhor para queimar incenso perante o Senhor, aquilo que era somente para um sacerdote dedicado fazer isto. Porém, ele pensou, sendo que Deus o amava tanto e ele tinha sido tão bom para ele, que ele podia ir fazer aquilo. De qualquer maneira, e o sacerdote correu após ele e disse, você não é ordenado para aquele ofício. Deus proíbe que qualquer um entre ali, somente um levita que é dedicado para aquele serviço. Você nunca deveria fazer aquilo. E aquela é a maneira, muitas vezes, que o que é, eu penso, que tem tomado o mundo de hoje em uma tal confusão que o homem sai e tenta tomar aqueles lugares que eles não são ordenados a tomar. Chega a um ponto onde eles tentam preencher este ofício e eles não são chamados para aquele lugar. Agora, nós encontramos, ainda que um bom homem, abençoado por Deus, porém, se Deus lhe abençoa, você permaneça na categoria que Deus lhe tem chamado. Se é uma dona de casa, permaneça uma dona de casa. Se é em um negócio, permaneça naquele negócio, refletindo Deus. E seja o que for que Deus lhe tenha chamado a fazer, deixe isto ser daquela maneira. Porque Ele deseja que você seja uma verdadeira dona de casa, para refletir sua influência sobre uma outra pessoa que desejaria ser uma boa dona de casa. Se você é um bom homem de negócios, deixe sua vida ser de tal maneira que reflita Jesus Cristo em seu negócio, com honestidade e integridade e com coisas que realmente significam algo. Porque alguém está observando sua vida. Você está influenciando alguém. Deus tem que ter uma verdadeira dona de casa. Deus tem que ter um verdadeiro adolescente na escola. Deus tem que ter um real ministro, um verdadeiro homem de negócios, alguém que o reflita, porque ali eles veem em você Cristo. Não importa o que o resto do mundo tem que fazer, aquilo não tem nada a ver com você ou comigo. Nós somos responsáveis para Deus por nossas vidas e por nossa experiência com Cristo. Agora nós encontramos que em sua tentativa de tomar o lugar do ministro, e alguém lhe disse que ele estava fora do seu lugar, dizendo-lhe que ele não deveria fazer aquilo. Ele estava fora de lugar, ele se irritou. Irritou-se, ele ficou tão irritado até que sua face se tornou vermelha. Você vê, nós devemos ser capazes de permanecer e aceitar a correção. Alguns deles não aceitam isto. Você não pode... Eu tenho ido a encontros e tenho sentado em auditórios e você se levanta e algumas pessoas vêm e se assentam só por uns poucos minutos. Se você disser uma palavra que eles não concordem, se vão, está vendo? Vão embora. Bem, aquilo, vocês sabem o que sucedeu a Ezequias por fazer aquilo, ou Uzias, melhor dizendo, Deus o feriu com lepra. O homem morreu em sua lepra, que é um tipo do pecado. Ele não podia suportar ser corrigido pela palavra. E muitas vezes hoje isto é a mesma coisa. Eles dizem, bem, minha denominação crê nisto. Eu não me importo. Está vendo? Tome um tempo para averiguar a palavra. Deus nunca julgará o mundo por uma denominação. Ele o julgará pela sua palavra. E sua palavra é Cristo, e Cristo é a palavra. Eles são os mesmos. Ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Porém, ao invés de tentar aceitar a correção, eles se dirigem negligentemente. Eles não podem suportar isto. Eles somente... Agora, aquilo é exatamente o que Isaías fez. Um bom homem. Você diz, bem, aquela pessoa foi um... Uzias foi uma boa pessoa também. Uma ótima pessoa. Um homem abençoado por Deus. Porém, não importa o que fosse, ele deveria sempre permanecer em seu lugar. Porque Deus lhe deu a oportunidade de influenciar a outros sendo um rei justo, não um sacerdote. E a palavra o proibiu de fazer aquilo assim que ele foi e foi oferecer. E quando ele foi repreendido, a palavra lhe foi dada de que ele não estava suposto a fazer aquela coisa. Que Deus lhe tinha abençoado em seu negócio, ou seja o que fosse, porém não para tentar tomar o lugar deste sacerdote. Ele estava fora da palavra. Bem, ele foi fazer isso de qualquer maneira. Não importava o que alguém lhe dissesse. Agora, não é essa a atitude de muitas pessoas hoje? Eles não aceitam a correção da palavra. E aquela é a razão que nós nos encontramos totalmente envolvidos num grande concílio de igrejas aqui, não conhecendo aonde nós estamos indo, dirigindo-nos para o mundo. Dezenas de milhares de membros adicionados cada ano e nós não vemos a mão de Deus se movendo em nenhum lugar. Mortos formais, exatamente o que a Bíblia disse que eles seriam. Uma era da igreja de Laodiceia, mornos, vomitados da boca de Deus. Cristo do lado de fora tentando entrar, e a igreja do lado de dentro não o deixa entrar. Marca o quadro de hoje exatamente. Porque o homem não entende que a sua posição vem da palavra de Deus. E Uzias deveria ter tomado cuidado com aquilo. Agora, lembre-se, nós o chamamos hoje um cristão que Deus tinha abençoado. Ele não era somente um simples homem. Ele foi um homem que foi abençoado por Deus. Porém, ele não desejou permanecer na correção. Não importa o quanto a palavra dissesse que isto fosse assim, ele não desejou entender aquilo porque ele se sentiu suficientemente seguro que Deus o deixaria passar impune com algo mais. E aquilo é o que é o problema com o nosso povo de hoje ao redor do mundo. Porque eles pensam que Deus os deixará passar impunes com algo contrário a esta palavra. Ele nunca fará isto. Nós devemos voltar à correção e permanecer na correção pela palavra. E devido à sua maneira arrogante que ele agiu, ele não pôs nenhuma atenção no que este ministro lhe havia dito. Ele fez o que ele desejou fazer. Somente pense. Agora, somente pare aquilo em sua mente um minuto. Como pode uma criança encarar um pai e uma mãe que são pios? Como pode um adolescente olhar no rosto de uma pia e velha mãe, com seu cabelo ficando grisalho, e dizer a este adolescente, querido, a mamãe lhe tem criado diferente? E olha para trás através da vida o que tem feito pela mamãe. Não faz aquilo e se torna arrogante e diz, tome sua religião e vá, eu farei o que eu desejo fazer. Qual é a consequência daquele adolescente? O que sucede a eles? Eles desaparecem. Eles estão perdidos espiritualmente, moralmente, muitas vezes fisicamente e mentalmente. Eles estão completamente cortados da misericórdia. Bem, então aquilo seria uma horrível coisa para um adolescente ou uma adolescente. Então pense acerca de um homem ou uma mulher ali no ministério, ou um cristão que se chama a si mesmo de um filho de Deus e olha nos mandamentos de Deus e vira suas costas e diz, minha denominação não crê nisto dessa maneira. Nós necessitamos de cristãos influentes, influenciados pela palavra de Deus. Homens ou mulheres chamados para uma influência para a igreja eleita para os últimos dias. É o que nós necessitamos. Deus nos dê isto. E eles estarão ali. Eles irão estar. Nós encontramos que Uzias, por causa de sua arrogância, ele foi ferido com lepra. Ele nunca sarou. Ele havia se separado da presença de Deus e morreu em uma casa de leproso. Oh, aquela linha, demarcação, aquela linha onde homens e mulheres podem tão facilmente atravessar. Aquela linha que um adolescente ou uma adolescente pode cruzar entre juízo e misericórdia. Todos nós. A linha que o homem de negócios pode cruzar. Todos nós podemos cruzar isto entre o certo e o errado. E lembrem-se, a palavra de Deus é sempre a coisa que é correta. Que toda a palavra do homem seja mentira, porém a minha seja a verdade, disse Deus. Agora, ele foi ferido. E quando o jovem Isaías viu isto, que lição aquilo foi para ele então? De ver que um homem que deixou seu lugar, jovem ou velho, aquele que sai de seu lugar deve sofrer os resultados. Não importa o quanto Deus lhe havia abençoado, ele ainda sofreu os resultados. Agora, Isaías aprendeu através disto uma grande lição. O quê? Que Deus ordena seu homem ao seu lugar. O homem não pode ordenar a si mesmo para um lugar. Deus deve ordenar seu lugar. Não se esqueça disso. Deus ordena você ao seu lugar. E ele não deve nunca tentar tomar o lugar de outro. Não tente ser algo que você não é. Como o congressista Upshaw disse uma vez, aquele que foi curado no encontro, e o Senhor me deixou ter uma visão sobre ele ali na Califórnia, ele havia sido coxo por 76 anos e foi curado instantaneamente pela misericórdia de Deus, jogou suas muletas e sua velha cadeira de rodas e coisas, ele estava aqui mesmo em Shreveport, eu acho, e testificando. Ele costumava ter este ditado. Ele era um senador, eu creio, ou algo, por muitos anos, e congressista da Geórgia. Ele era um representante da Igreja Batista do Concílio Batista Sulista. E então ele foi e era candidato para presidente, pela cédula em branco, e ele foi derrotado por causa de sua posição. E naquela noite, nunca nem mesmo ouvi falar do homem. Nunca. Dr. Roy Davis, aquele que impôs as mãos sobre mim para a ordenação para a Igreja Batista Missionária, ele o enviou para mim. E quando ele veio ao encontro, o Espírito Santo ali, com milhares de pessoas sentadas, o chamou pelo nome. Ele disse o que ele era. Ele disse que o Senhor lhe tinha curado. E ele veio à plataforma sem muletas, sem braçadeiras, sem nada, se abaixou na idade de mais ou menos 70 e poucos anos e tocou seus dedos para cá e para lá, completamente liberto. E ele era um orador e ele era um grande homem. O que ele... Aqui ficou sua expressão. Você não pode ser algo que você não é. Parece como se fosse eu falando aqui, não um homem de congresso. Porém, aquilo foi exatamente... Ele era um sulista e ele, por assim dizer, usava sua expressão porque ele era um homem que era experimentado e ele foi uma grande influência para as pessoas. E um homem pio e morreu da mesma maneira, muitos anos mais tarde. Quando ele se pôs de pé nos degraus da Casa Branca, no encontro de Billy Graham, e cantou, descansando no braço eterno do Senhor, diante das pessoas do mundo inteiro. Agora, veja o... Deus ordena seu homem, e você não pode tomar o lugar do outro. Se você o faz, você está somente produzindo uma personificação carnal. E finalmente isto vai ser ferido. Você não pode fazer isto. Deus ordena você ao seu lugar. Isaías havia visto isto, que ele não podia pôr sua confiança em nenhum homem. Ali estava o maior de todos os homens que havia sobre a terra naquele tempo. Um rei que tinha o resto do mundo lhe pagando tributos. Porém, porque ele saiu de seu lugar, Isaías havia visto então que ele não podia confiar num braço de carne. E isto dirigiu o profeta ao templo para orar. Ó Deus! Se a igreja, se as pessoas que chamam elas mesmas de cristãs pudessem somente ver isto hoje e se dirigissem ao altar, em algum lugar, para orar, você não pode ser algo que você não é. Então nós encontramos que no templo, quando ele estava em oração, sendo um profeta, sua característica era ter visões. Ele nasceu daquela maneira, naturalmente, sendo um profeta, e ele necessitou de um toque de Deus, e Deus lhe tinha ordenado para ser um profeta. E na visão, no templo, ele viu um verdadeiro rei, na visão. Ele havia visto Deus exaltado mais alto acima de todos os céus, e seu grande séquito enchia a terra e os céus e os firmamentos. Ele viu um verdadeiro exemplo. Em outras palavras, Deus disse: olha para cima, nesta direção. Eu sou o teu exemplo. E se nós somente pudéssemos fazer aquilo em nosso próprio ministério? Eu estou me dirigindo aos ministros e homens de negócios, adolescentes. Ministros, se nós somente pudéssemos fazer aquilo, eu gostaria de ser um Billy Graham. Eu queria ter a educação e saber como fazer algo facilmente e eficientemente para colocar a coisa junta como o Billy Graham tem. Porém, eu não posso ser Billy Graham. Porém, Billy Graham não pode ser eu da mesma forma. Está vendo? Nós, cada um, temos nosso lugar em Cristo. E tentar personificar Billy Graham seria somente a mesma coisa que Uzias fez. Isto somente resultaria no mesmo tipo de desastre. Somente seja o que você é, o que Deus lhe fez para ser. Agora, Isaías foi um profeta. Assim que ele foi ao templo, e ele viu o real exemplo, Deus. Note os serafins celestiais, à medida que eles voavam através do templo. Agora, um serafim é uma palavra poderosa. E não é um anjo, porém é um... O que é isto? Isto é um queimador de sacrifício. Ele tem algo a ver com a expiação, porque ele oferece o sacrifício para abrir caminho para o pecador arrependido, para o trono da misericórdia. Que posição mais alta do que um anjo, maior do que um anjo. Pois os anjos permanecem atrás, porém o serafim vai adiante com a oferta, bem na presença de Deus. Um queimador das... o ofertante da oração que tem sido feita, o queimador de sacrifício. E eles estavam aqui, indo através do templo, clamando: Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Pense nisto. No templo, perante este jovem profeta, seu coração estava quebrantado. Seu rei tinha tentado preencher seu lugar, por tentar tomar o lugar de um ministro, e havia sido totalmente destroçado por Deus e acometido de lepra. E sobre seu exemplo, sobre aquilo que ele tinha olhado, o homem. Nunca confie em algum homem, não importa quem seja ele. Se ele é um homem santo, se ele é um bom... Não há tal coisa. Deixe-me corrigir aquilo. Não há nenhum homem santo, não há nenhuma igreja santa, não há tal coisa. É um Deus santo, não um homem santo, isto é o Espírito Santo. Pedro uma vez se referiu ao Monte Santo, sobre o Monte da Transfiguração. Não era o monte que era santo, era o Deus santo que os encontrou nesta montanha. Não é a igreja santa, é o Deus santo naquela igreja. Não o homem santo, porém o Espírito Santo trabalhando naquele homem. O homem falhará. Ele é uma falha para começar. Qualquer um, o maior dos homens falha. Nunca ponha sua confiança e seu... para fazer de algum homem seu exemplo. Olhe para Deus. Cristo é o seu exemplo. E nós encontramos que agora ele havia tirado sua mente de Uzias, o rei que ele amou tanto. E ele olhou para cima e viu o que ele devia entender, para ser um profeta. Que Deus e somente Deus governa na vida dos homens e em sua igreja. E nós o notamos agora, o que sucedeu. Nós encontramos que estes serafins, eles tinham 6 asas. Com 2 cobriam suas faces e 2 sobre seus pés. E com 2 eles estavam voando, indo através do templo, clamando: Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eles clamavam dia e noite, porque eles estavam na presença de Deus. Vê o que Deus estava dizendo para Isaías ver? A santidade, a pureza de Deus e a reverência que nós deveríamos fazer em sua presença. Vamos conferir esta visão só uns poucos momentos antes que nós concluamos. Cada uma destas criaturas, tendo seis asas, nós notamos, nós vamos tomar estas asas primeiro. Com duas, ele cobria sua face. Por que ele fez aquilo? Pense nisto. Mesmo os santos serafins, na presença de Deus, têm que cobrir suas faces para permanecerem em sua presença. Aqueles que nunca conheceram pecado, nunca pecaram. Não, não há nenhuma maneira para eles pecarem. Todavia, na presença de Deus, cobriam suas santas faces. E então nós, mortais, pecadores, homens corruptos, tentando colocar algo dentro e adicionar à sua palavra, é ao seu propósito, e sentenciar julgamento sobre aqueles que estão tentando seguir o que o Senhor disse para fazer. Nenhum respeito por sua palavra. Eu sei que a palavra diz que, todavia, você deve ser nascido de novo. Porém, eu lhe digo o que eu penso. Você não tem que ter nenhum pensamento vindo. Deus tem falado. É aquilo sela isto. Pedro disse no dia de Pentecostes, a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e aos que estão longe, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. O que foi a promessa do quê? O Espírito Santo que foi derramado. O que surpreendeu as pessoas? Porque eles os ouviram falando em línguas que eles não conheciam. E eles estavam cambaleando como homens bêbados, sob a influência do Espírito Santo. E eles estavam escarnecendo, zombando. E Pedro disse, a promessa vos diz respeito a vós, quando eles desejaram se arrepender. E aos que estão longe, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Agora, a igreja talvez lhe chame. Sua consciência talvez lhe chame. Porém, quando Deus lhe chama, ele sabe como ataviar seu servo. E homens pecadores, sábios, educados, influentes em suas denominações, permanecem em sua aparência de denominação e tentam injetar algo com aquela pura e inadulterada palavra? Lembre-se, a palavra é Deus. Se um serafim que não conheceu o pecado tinha que cobrir sua face para permanecer na presença de Deus, como nós iremos aparecer naquele dia? Quando nós permanecemos na presença da sua palavra, pregada e totalmente vindicada pelo Espírito Santo, e ainda saímos e dizemos, isto é uma telepatia, ou é alguma coisa assim. O que aconteceu a este rei, um grande homem, um crente, um homem abençoado por Deus? Ele foi ferido com lepra, que é um tipo de pecado, incredulidade. Não há cura para isto, somente Cristo. E ele morreu naquela mesma forma. Agora, as pessoas não têm reverência por ele. Por que é que o povo não tem reverência a Deus? A reverência era somente pertencente a Deus. Falou-se dela duas vezes em toda a Bíblia, ambas as vezes relativas a Deus. Notem, a razão que eles não fazem isto é porque eles não estão totalmente convencidos que isto é Deus. Eles não estão totalmente convencidos. Nem Uzias estava. Ele não estava totalmente convencido que Deus mantinha toda a palavra. Porque Deus o havia abençoado, ele pensava, aquilo me satisfaz. Se eu recebi uma bênção de Deus, eu posso fazer o que eu desejo. Você não pode fazer isto. Você não pode fazer isto. Você, adolescente, não pode fazer isto. Não importa quão popular você seja, quão bela garota, quão belo rapaz, bom dançarino, quanto toda a escola lhe aprecie, você ganhou sua bolsa de estudos, isso está bem. Não há nada contra isso. Isso está bem, porém não pense você que você poderá pisar sobre a palavra de Deus e passar impune com isso. Não pense em vocês, ministros, que vocês podem fazer isto e passarem impunes com isso. Nenhum de nós fará isso. Vocês, donas de casa, ou vocês, homens de negócios, nós todos vamos responder a Deus através de sua palavra. Isaías havia aprendido isto. Eles não estão cientes da sua presença. Como isso não seria proveitoso hoje, ouvir o que Davi disse? Ele disse, o Senhor está sempre perante mim. Ele atava os seus mandamentos sobre os umbrais e sobre sua cabeceira. E ele os colocava em todo lugar. E até mesmo os atava em seu coração. Propôs em seu coração que ele não pecaria contra Deus. Ele permaneceu constantemente com a palavra perante ele. Aquela é a razão que ele disse, eu não me moverei. Porque tudo que ele fazia, ele tinha a palavra perante ele. E aquilo é o que nós sempre deveríamos fazer. A ordem de Deus. Agora, ele cobria sua face porque Deus é totalmente santo. E ele estava clamando, santo, santo, santo. Agora, vamos tomar secundariamente, ele tinha duas coberturas de asas sobre seus pés. O que aquilo significa? Humildade em sua presença. Aquilo é uma dura coisa para um homem que tem uma posição. Aquilo é uma dura coisa para uma adolescente que é bonita. Aquilo é uma dura coisa para o adolescente que é popular na escola. Um astro no basquetebol. Oh, jovem companheiro, como Deus poderia lhe usar se você somente o deixasse fazer isto? Mocinha, sua bela e bonita aparência de pequena rainha que Deus lhe deu. Por que você não usa aquela influência para o reino de Deus, para o que Deus lhe deu isto, aquela virtude de mulher? Use isso daquela maneira. Você está fadada a vir de maneira correta, então. Porém, de qualquer outra maneira, você tem que falhar. Está vendo? Você será uma falha total. Deus lhe fez e ninguém mais pode tomar seu lugar. Ninguém pode preencher aquele lugar. Você deve ser daquela maneira. Agora, humilharam-se em sua presença. Estes serafins humilharam-se em sua presença. Como Moisés. Quando Moisés era um grande e intelectual homem, nós entendemos que ele podia ensinar a sabedoria egípcia, ciência e a grande sabedoria do Egito. Nós nem temos competido com isso ainda em nossa ciência. Nós não construímos pirâmides, você sabe, hoje em dia. Nós não poderíamos pôr uma como isto é no centro da Terra, onde, não importa aonde o Sol esteja, não há sombra ao redor disto. E nós não poderíamos construir as esfinges, ou muitas daquelas coisas. E nós também não poderíamos fazer uma múmia hoje que a fizesse parecer natural após milhares de anos. Só umas poucas horas é o tanto que nós podemos manter um cadáver conservado. Eles tinham um fluido, então, que eles podiam embalsamar com isto, que nós não sabemos nada a respeito disto. Uma cor que nem mesmo perde a sua cor. Muitas das artes que eles tinham, e ciência, que nós não temos. Ouçam, jovens, vocês estão vivendo numa cidade estudantil aqui, ou uma cidade onde eu vivo em uma cidade universitária, e a ciência está bem, enquanto isto não está saindo fora da palavra de Deus. Porém, eu desejo que vocês saibam que a ciência não lhes pode dar vida. A ciência pode lhes dizer como que... E uma outra coisa, a ciência tem sempre voltado atrás, normalmente, o que eles dizem ser cientificamente provado. Vocês sabem, eu vi outro dia um professor de ciência falando que agora eles haviam provado que esses ossos que eles desenterram e dizem que isso tem 100 milhões de anos, 2 anos atrás, eles encontraram que isto é a água salgada em que os ossos achavam-se. Não há nada em lugar nenhum na ciência ou alguma coisa que pode dizer que o mundo tem mais de 6 mil anos. Está vendo? O cloreto e a substância na água têm deteriorado o osso daquela maneira que o colocou, fez isto parecer que tinha 1 milhão de anos, mas não tem. Porém, vocês pensam que eles informam aquilo? Não, senhor. Não voltam atrás no que eles disseram. Porém, aqui está a Bíblia, meu irmão, minha irmã, meu irmão adolescente ou irmã adolescente, que Deus nunca tem que voltar atrás no que ele disse, porque é a verdade. Sempre é verdade. Isto sempre é correto. Quando Deus disse alguma coisa, aquilo significa aquilo. Eu estava falando recentemente no encontro, e um indivíduo disse, me encontrou lá fora, ele disse, você está desperdiçando seus esforços, companheiro. Disse, você disse que o mundo aqui tem 6 mil anos de idade. Eu disse, a ordem do mundo é correta, 6 mil anos. Ele disse, olhe, ele disse, a Bíblia disse que Deus criou os céus e a terra em 6 dias. Eu disse, ele não fez isso. Gênesis 1, ele disse, no princípio Deus criou os céus e a terra, ponto final. Em quanto tempo ele fez isto, eu não sei. Ninguém mais sabe. Deus fez aquilo. Aquilo é ponto final. Aquele é o fim da sentença. E, quando ele começa a usar isto, o mundo era sem forma e vazio, e a água estava sobre o abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a água. Porém, em Gênesis 1, disse, Deus criou os céus e a terra no princípio. Aquilo é tudo. Eu não questiono acerca disto, eu somente creio nisto. Aquilo é tudo. Deus criou isto. Isto não é da minha conta saber. Eu estou feliz em que Ele fez isto e me deixou viver aqui por um tempo. Ele tem tido um novo lugar, onde habita a bondade. Minha esperança não está construída em nada mais, a não ser no sangue de Jesus com bondade. Nenhum credo, denominação, nenhum exemplo de homem. Eu desejo Cristo e a Ele somente. Aquilo é o que nós devemos ter. Humilde. Moisés, um homem intelectual, porém na presença daquela sarça ardente, ele tirou suas sandálias. Ele estava em Terra Santa. Humilhou-se. Humildade. Aquilo é o que estava cobrindo os pés. Humildade. Olhem para Paulo, o grande sábio intelectual, ensinado sob Gamaliel, um dos maiores professores hebreus do seu dia. Esperto, intelectual, diploma universitário. E ele pensava que ele conhecia isto tudo. E este grupo de pessoas que estava agindo impropriamente não era nada a não ser gente doida. E ele tinha ordens do sumo sacerdote para ir ali e prender a todos, ali em Damasco. E um dia, no caminho, ele entrou na presença daquele mesmo que falou com Moisés na sarça ardente, um pilar de fogo. O que Paulo fez, Saulo, melhor dizendo, ele caiu sobre sua face em humildade. Não estava de pé, estava sobre a sua face em humildade. O que João Batista fez, o homem que Jesus disse, nunca houve um homem nascido de mulher como ele, ou que se pudesse comparar com ele, até aquele tempo, aquele grande profeta ordenado por Deus desde antes da fundação do mundo, foi falado dele 1207 anos antes que ele mesmo viesse, ou 712 anos, melhor dizendo, antes que ele viesse à terra pelo profeta Isaías aqui. O que ele fez quando ele havia visto um homem vindo da audiência? E ele olhou para cima e viu aquele fogo vindo do céu na forma de uma pomba. Ele clamou, eu tenho necessidade de ser batizado por ti. Eu devo diminuir, ele deve crescer. Deus não pode ter dois na terra ao mesmo tempo. Somente um tinha a mensagem, vocês sabem. Eu devo diminuir, ele é o mensageiro. Eu tenho cumprido esse tempo, agora ele toma meu lugar. Como Eliseu, quando Elias foi para cima e jogou seu manto para Eliseu, seu ministério havia terminado. Eliseu deveria começar onde ele parou. Ele deve crescer, eu devo diminuir. João Batista, seja consciente de sua pequenez. Você não é nada. Você não é nada. Como eu gostaria de gastar uns minutos nisso. Porém, você não é nada. Deixe-me... Isto parece sacrílego e parece rude. Eu não penso que o púlpito é um lugar para qualquer ministro contar piadas. Isto tem se tornado uma brincadeira, uma licenciosidade, fascinação de Hollywood agora. Aquilo é o que é o problema. Hollywood, através da televisão, tem tomado conta do púlpito. Nossas mulheres têm se inclinado à deusa da moda de Hollywood há muito tempo. E então o púlpito entrou em Hollywood através de cantores e assim por diante. Homens talentosos. Oh, como astuto homem é o diabo. Você não pode misturar óleo com água. Isto não se misturará. Note a grande influência que as pessoas podem dar aos outros. E o que você faz é uma influência. Se você deseja encontrar quão grande você é, coloque seu dedo num tanque d'água ou num balde d'água. Então, tire seu dedo e tente encontrar onde você colocou seu dedo. Você não é nada. Deus pode dispensar você, Ele pode dispensar a mim, porém nós não podemos dispensá-lo. Nós temos que tê-lo, pois Ele é vida e Ele somente. Não conhecer seu livro, não conhecer isto, ou conhecer aquilo, ou conhecer o credo, porém conhecer a Ele é vida. Conhecê-lo como a pessoa, Cristo em você, a palavra feita carne em você. Aquilo é conhecê-lo. Quando ele, você e ele se tornam um, como eu disse na última noite em O Super Sinal, ele tem que entrar em você. Você, Deus e o homem devem ser um. Você é consciente de sua pequenez. Agora, concluindo, eu poderia usar as outras duas asas em terceiro lugar. Ele podia voar com estas outras duas asas. Observe, a face coberta pela santidade de Deus, em reverência, seus pés cobertos em humildade, e com duas asas ele podia colocar a si mesmo em ação para se movimentar. Deus estava mostrando ao seu profeta como deveria um servo ser preparado. Pare de olhar para Isaías. Aqui está seu exemplo que eu tenho enviado diante de você. Cubra sua face em reverência. Cubra seus pés em humildade. E entre em ação. Oh, que exemplo! Ele havia olhado tanto tempo para Uzias e viu isto falhar. Agora Deus estava lhe dizendo o que fazer, lhe mostrando um servo preparado. Ele entrou em ação, como a mulher no poço. Entrou em ação tão logo Jesus lhe disse que ela tinha 5 maridos. Aquela mulher havia esperado algo assim suceder. 400 anos, nenhum profeta. E, de repente, ela sobe para pegar água numa manhã, inesperadamente. E ali ela encontrou algo real. Deus o coloca perante nós em algum lugar algumas vezes, inesperadamente. Eu espero que ele faça isto nesta manhã. Ele fez isto para ela quando ela não esperava isto. E quando ele lhe falou, mulher, dá-me de beber. E ela comentou com ele acerca da água, e ele não tinha nada com que tirar, e ele a fez conhecer que ele tinha aquela água, que ela não precisaria vir ali para tirar. E então eles continuaram falando acerca de que lugar, quais eram os direitos religiosos. Disse, nossos pais adoravam nesta montanha. Você diz, em Jerusalém. E Jesus, depois de um pouco, o que ele era? Ele era a palavra. São João 1, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Hebreus, capítulo 4, disse, a palavra de Deus é mais aguda, mais poderosa do que uma espada de dois gumes, cortante. Isto simplesmente não mima e acaricia. Isto corta, vindo e indo. Está vendo? Cortando a medula dos ossos. E isto é um discernidor dos pensamentos e intentos do coração. Aquela é a palavra feita carne. E aqui estava isto. O que ele fez? Ele olhou para eles e podia perceber os seus pensamentos. Porque ele era aquela palavra e a imutável palavra. E ele é ainda o mesmo. Ele não muda. Agora note, nesta imutável palavra, ele olhou diretamente para o rosto da mulher. E ela estava aqui de pé, como nós a chamaríamos hoje, uma mulher de má fama, uma prostituta de rua ou algo assim, possivelmente uma criança que foi expulsa e deixada pelos pais, e há tantas delas hoje. Porém, aqui estava esta amável, linda, jovem, possivelmente uma mulher adolescente, possivelmente em seus 18 anos, ela teria terminado a escola de segundo grau. E ela havia aqui tomado o caminho que é errado, e a moral de sua vida estava decaída. E ela não tinha nada em que ela podia se firmar. Todavia, uma linda moça. E ela foi apanhar água, e ela encontrou-se com um homem ali que lhe falou. E ela disse, há uma segregação aqui. Tu não deverias falar comigo. Tu és um hebreu. E eu sou uma mulher de Samaria. E afinal de contas, olha quem eu sou. Por que tu falas comigo? O que tu desejas? Está vendo? Seu motivo era errado. E muitas vezes... E se aquela mulher houvesse jogado o vaso d'água e saído? Como algumas pessoas que se levantam de um encontro antes delas conhecerem. Está vendo? Isto nunca teria sido daquela maneira. Porém, houve uma outra coisa para aquela semente predestinada, que havia algo interessante nesta pessoa, de forma que ela falou com ele. Ele lhe disse as coisas que ela havia feito. E quando ele fez aquilo, lhe disse estas coisas, então ela disse, Senhor, percebo que tu és um profeta. Tu não me conheces. Por que ela sabia que ele era um profeta? Porque a palavra tinha vindo para ele. A Bíblia disse, se há alguém entre vós que é espiritual ou um profeta, eu, o Senhor, me farei conhecer a ele. E se o que ele diz é verdade, então ouça-o, pois ele é meu representante. Ele é a minha palavra manifestada. E ela disse, Senhor, de outro modo, nós não temos tido um profeta por 400 anos. E eu percebo que tu és um profeta. Agora, nós não temos escritura dizendo que é para nós termos um profeta agora, além do Messias. Nós sabemos que o Messias virá, e isto, o qual é o sinal de um profeta, nós sabemos que ele virá e ele fará estas coisas. E Jesus, então, a grande suficiência veio, ele disse, eu sou ele. Amém. O quê? Ela não pulou imediatamente e correu para fora. Eu não irei ouvir a isso. Ela cobriu sua face. Eu admito que estou errada. Humildemente ela pediu, dá-me desta água, Senhor, para que eu não venha aqui para tirar. Vê a maneira que Deus prepara seu povo? Ela está pronta. Então isto lhe foi revelado, que aquele é o Messias. E imediatamente ela entrou em ação. Você não poderia fazer isto? Rapidamente entrou na cidade e disse, vinde, vede um homem que me tem dito as coisas que eu tenho feito. Nós temos esperado por o Messias e ali está ele. E a Bíblia disse que os homens daquela cidade creram por causa do testemunho daquela mulher. Ela tinha algo tão real que ela podia manifestar. Sua influência, depois do encontro com Jesus Cristo e trazendo de volta os resultados diretamente que sua Bíblia, que ela havia sido ensinada, lhe disse o que o Messias faria, ela convenceu aos homens que aquele era o Messias. 400 anos, eles nunca tiveram nada como isso. E aqui está o homem. E seu testemunho, todavia uma prostituta, estava convencendo. Oh, mocinha, talvez você não viva aquele tipo de vida. Porém, ó, se você somente pudesse encontrar este de quem eu estou falando, o que sua influência será para suas colegas? Jovem, como Saulo, educado, esperto, que influência ele foi para todo o mundo cristão? Ele foi enviado como um apóstolo aos gentios, quando ele encontrou este Jesus no pilar de fogo naquele dia, conhecendo que aquele era o mesmo Deus que trouxe o seu povo para fora, de Israel para fora do Egito. Israel para fora do Egito. Se você pudesse encontrar este mesmo Deus, aquilo é a Bíblia, manifestada, provando que ele é Deus, a vindicação dele exatamente sobre a terra agora. Que sua palavra é feita conhecida, pois ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que influência você será para a sua igreja, para a sua comunidade, para todos com quem você entra em contato? Você será uma pessoa mudada? Sim, sim, Senhor. Quando ele viu e ficou convencido, nós encontramos que ele tinha pescado toda noite e não tinha tirado nada. Ele era um pescador, ele sabia quando a lua mudava e quando o peixe saía e quando eles não saíam. Porém, ele teve a gentileza de sentar e ouvir a Jesus por uns poucos minutos. Ele não se levantou e correu para fora, ele permaneceu para ouvir tudo. E depois da mensagem haver terminado e tudo, porque ele teve a gentileza... Ele tinha pescado toda a noite e não pegou nada. Quantos Simões há aqui nesta manhã? Quantos ouvirão esta fita? Você tem pulado da metodista para batista, para pentecostal, para unicista, para dualista, para trinitária, para cada coisa e ainda não tem nada. Por que você não senta e ouve só um minuto? Somente empreste uns poucos minutos de seu tempo a Cristo. Observe a palavra que vem. Agora ele está comissionando-o. Lance a rede para a pesca de peixe. E quando ele havia pegado o peixe, ele disse, Senhor, eu tenho lançado a rede toda noite. Isto está além da minha inteligência. Eu não posso explicar como. Nem posso eu explicar como isto opera. Eu não conheço a mecânica, somente a dinâmica é tudo em que eu estou interessado. Eu não sei como ele faz isso, porém ele faz isto porque ele prometeu. Ele lançou a rede, porque ele sabia que se não houvesse nenhum peixe ali, e Deus disse que haveria peixe ali, ele jogou a rede de qualquer maneira. Eu tenho estado no altar, eu tenho feito isto, eu tenho feito aquilo, eu tenho tentado, eu tenho estado para lá e para cá. eu lance a rede. Aquele é o mandamento. E quando ele apanhou os peixes, o que ele fez? Primeiramente, ele caiu sobre os seus joelhos, em reverência e respeito. E ele clamou, aparta-te de mim, Senhor, eu sou um homem pecador. O que é isto? Reverência, humildade. Qual foi a palavra de volta? Não temais, Simão. De agora em diante, tu serás um pescador de homem. Em ação! E ele morreu em ação. Oh, que coisa! O homem cego que foi curado, ele não podia explicar. Ele não podia dizer somente como foi que ele fez isto. Ele não sabia se ele era um pecador ou não. Ele disse, isto é uma estranha coisa para mim, que vocês homens aqui, vocês sacerdotes, me perguntando o que esta pergunta. Eles disseram, quem lhe curou? Eles perguntaram a seu pai e sua mãe, porém eles disseram, eles já haviam, os sacerdotes lhes haviam dito, se alguém comparecer aos encontros de Jesus, ele é um homem insano. Se vocês comparecerem aos seus encontros, vocês são excomungados desta igreja. Nós lhes colocaremos, aquilo é o que a Bíblia disse. Nós lhes tiraremos logo da igreja, se vocês comparecerem naquele encontro. Porém, o homem cego, está vendo? O encontro veio para ele, e Jesus o curou. E então mesmo seus pais, com medo de perderem suas dignidades, de serem um membro desta grande igreja da cidade, eles ficaram envergonhados de dizerem algo acerca disto. Eles tornaram isto de volta ao rapaz. Eles disseram, pergunte a ele. Ele é de idade. Vai e pergunte a ele como isto sucedeu. Nós sabemos que ele é nosso filho, e nós sabemos que ele nasceu cego. Porém, eu não direi nada. Oh, aquele crente morno, fronteiriço, fabricado. Porém, esse homem que recebeu cura dos seus olhos, eles disseram, quem lhe curou? Ele disse, um chamado Jesus de Nazaré. Sim, Senhor. Ele havia se sentado em humildade. A obra foi feita. Eles disseram, aquele homem é um pecador. Nós não conhecemos, nós não temos nenhuma escola de que ele alguma vez saiu. Ele não pertence a nenhuma organização, ele não tem nenhum cartão de companheirismo, nós não temos nada a ver com ele, nós sabemos que ele é um pecador. Bem, ele disse, agora, aquela é uma coisa estranha. Disse, um homem que pode abrir meus olhos, aquilo que nunca tem sido feito desde que o mundo começou. Um homem, um ministro, abre meus olhos, aquilo que nunca tem sido feito no mundo. E vocês, sacerdotes, que estão supostos a saber todos os detalhes da palavra, e vocês não sabem nada a respeito dele? Aquilo é uma coisa estranha. Quando a própria Bíblia disse que, quando ele viesse, o cego veria, o coxo saltaria como um servo. Eles deveriam ter visto que a palavra foi manifestada. Está vendo? Ele havia estado ali. O que ele fez? Ele estava em ação. Ele estava pronto perante seu patrão, ele estava pronto perante os sacerdotes, ele estava pronto perante o concílio, ele estava pronto para qualquer coisa, porque ele tinha reconhecido a Deus e humilhou-se e entrou em ação com seu testemunho. Aquele é um real servo. O pilar de fogo deveria nos colocar hoje em ação. À medida que nós temos visto isto vindicado nas palavras de sua promessa para esta era, este último dia, isso deveria colocar o movimento todo de Deus em ação. Porém, o problema disso é que nossas organizações dizem, agora, espere um minuto, aquilo não veio através do nosso grupo. Aqueles são o nome de Jesus. Aquele é um renegado. Aquele é um batista. Aquele, está vendo? Está vendo? Está vendo? Eles somente não veem isso. Correto. Sinal. Oh, o sinal de sua vinda está próximo. E nós sabemos que não há nenhuma coisa sobre a terra. A ciência nos diz, faltam 3 minutos para a meia-noite. Nos disseram aquilo vários anos atrás. Então nós devemos estar a quase, possivelmente, um momento para a meia-noite. Nós não sabemos que tempo a pólvora irá queimar no barril. Olhe nesta eleição que haverá amanhã aqui. Aquilo é tudo que necessita. Somente acenda um. Quando aquela tela de radar captar aquela bomba atômica, cada uma daquelas vão ser lançadas. Porém, a igreja terá ido antes daquele tempo. De forma que, se aquilo pode suceder a qualquer minuto e a igreja tem que vir antes daquilo acontecer,
quão longe está isto de acontecer? E as mesmas coisas que ele disse que sucederia. Seu ministério e o que tomaria lugar nos últimos dias, nós vigiamos isto noite após noite e dia após dia, falando que o tempo está próximo. Oh, deveríamos nos humilhar e entrar em humildade e entrar em ação. Correto. A palavra cumprida deveria colocar a nós todos em ação. Nós, como o profeta Isaías, temos visto a consequência de pessoas que exaltam a si próprias, que dizem, bem, agora, se isto for estar em algum lugar, isso estará em nossa denominação. Se isto vem através da Trindade, está bem. Ou se isto vem através dos unicistas, está bem. Ou se isto vem através da Igreja de Deus, a Metodista, a Batista, a Católica, ou a isto está bem. Eu fui entrevistado aqui no México, o irmão Jack estava comigo, e o pequeno bebê foi ressuscitado da morte, depois de morrer naquela manhã às 9 horas, e ele foi ressuscitado dos mortos, naquela noite, às 11, na plataforma, por uma visão. O irmão Jack estava ali, eu o enviei para orar pelo bebê. E a senhora segurando o bebê em seus braços, desta maneira, chovendo, estava chovendo a cântaros, e ele tinha sido enrolado sobre o paletó do irmão Ament. E Billy disse, eu tenho distribuído, irmão, este irmão amigo do irmão Espinosa, eu não conheço o que, eu o chamei de amanhã, porque ele era muito, muito vagaroso. E desta forma, eu disse, ele distribuiu os cartões de oração, e Billy somente permaneceu para ver se ele não vendia nenhum. E ele distribuiu todos os cartões, e esta mulher tinha o bebê morto. E ela disse, ora, Billy disse, eu não tenho suficiente porteiros para segurá-la ali atrás. Eu disse, ela nunca me conheceria. Ela não me conhece. Na noite anterior, aquele homem cego havia recebido sua visão, e é tão longe para cruzar esta plataforma, somente montes de capas velhas e chales e coisas, pessoas pobres. Eu disse, bem, irmão Jack, vá ali e ore por aquele bebê. Eu disse, ela nunca saberia a diferença entre eu e você. E ela somente correu sob as pernas daqueles homens e pulou por cima de suas costas e andou com aquele bebê morto. Uma pequena e linda mocinha, somente por volta desta altura, possivelmente seu primeiro bebê. E ela parecia estar nos seus 20 anos de idade, uma mocinha muito atraente. E desta forma eu disse, vá orar por ela, irmão Jack, porque ela nunca saberá quem é quem. E eu estando em pé ali atrás, falando através de um intérprete, ela não saberia se eu era aquele que estava orando pelo enfermo ou era ele. O irmão Jack começou a descer ali, e eu olhei em minha frente e houve uma visão, este pequeno bebê sentado aqui. Eu disse, não se incomode, traga-o aqui. Em uns poucos momentos, aquele bebê estava vivo, colocando as mãos sobre ele. Ela entrou em ação rapidamente ao seu doutor, com uma declaração assinada de que o bebê morreu em seu escritório naquela manhã com pneumonia. E às 11 horas daquela noite, ele voltou à vida novamente, porque ela foi persistente, ela teve que pressionar. Havia algo genuíno. Se um homem cego podia receber sua vista, seu bebê poderia ser ressuscitado dos mortos. Eu gosto daquilo. Deus, dá-nos mais pessoas assim. E ela, uma católica, vindo com suas contas de rosário em suas mãos, eu lhe disse, aquilo não era necessário. Não fazendo pouco caso daquela moça, não fazendo pouco caso daquilo, porém aquilo não é necessário. É em Deus que nós cremos, não em nenhuma forma, não uma oração metodista ou uma oração presbiteriana ou um grito pentecostal. É em Deus que nós cremos, não num rosário católico, ou seja mais o que for. Nós cremos em Deus, o Deus vivo, pela sua palavra, e sua palavra é Deus, e isto está obrigado a produzir, porque isto é uma semente. Agora, o profeta então havia visto o que as denominações que se auto-exaltaram fizeram. Ele havia visto que elas não podiam tomar o lugar do ofício. Elas perderam o controle com seus credos e assim por diante. Na expectativa dos credos, elas aceitaram aquilo e pensaram que era isto. Nós encontramos que homens, como Uzias, tentam tomar o lugar do ofício ungido e eles falham. Muitos deles se vão neuróticos, bêbados e assim por diante, tentando tomar o lugar de um ofício ungido, tentando personificar, ao invés de terem o que eles estão falando, e serem chamados de Deus para fazerem isso, e ordenados por Deus para fazerem isso. Eles correm e vão com uma grande e enorme multidão e constroem grandes organizações e homens intelectuais e grandes e enormes coisas brilhantes e como Hollywood e pregam, a vinda do Senhor está próxima. Nós temos visto homens perderem seu controle porque eles tentam tomar o ofício para o qual eles não são ordenados, exatamente como Uzias. Nós temos visto as igrejas fazerem prosélito. Nós temos visto em nossas assembleias pentecostais, todo unicista tenta ganhar os trinitários. Os trinitários tentam ganhar os unicistas. A igreja de Deus tenta ganhar este. Todos esses outros tentam ganhar um ao outro, fazendo prosélitos, personificando, tentando fazer algo que eles não são chamados a fazer. Deus disse, pregue o evangelho. Demonstre o poder do Espírito Santo. Estes sinais seguirão os que creem. Não vá fazer organizações, tem escolas e assim por diante. Nada contra isso. Porém, isso não toma o lugar deste ofício. E nós vemos agora que homens e mulheres que tentam tomar o ofício ungido quando eles não são ordenados para fazer isto. Nós vemos o que lhes sucede. Ali está seu exemplo. Nós vemos isto na vida adolescente. Nós vemos isto em todo lugar. Isto é, não vigie o homem, vigie a Deus. Tire os seus olhos do homem e os coloque em Deus. Não influenciado. Digamos, ó, glória a Deus, o Senhor me falou. Assim diz o Senhor, faça assim e assim. E isto nunca sucede. E você está tentando personificar algo do que você não sabe nada a respeito. Não faça aquilo. Isto é perigoso. Você será atacado com lepra espiritual, incredulidade. Suas denominações tentando formar algo, pôr uma pena em seu chapéu para ser um presbítero. Seja como Davi. Eu preferiria ser um capacho na casa do meu Deus do que habitar nas tendas com o iníquo. Sim, um capacho. Onde quer que tu me chames, Senhor, deixa-me ser o melhor capacho que tu já tiveste. Se as pessoas têm que esfregar seus pés sobre mim, deixa-me ser um verdadeiro capacho. Eu limparei os pés, se não há nada mais. Isso é o que Jesus fez quando ele veio à terra. Ele se tornou capacho de Deus, seu próprio filho. Quem são vocês, bispos, presbíteros de Estado? Quando Jesus se tornou um servo de lavar os pés, um capacho na casa do Senhor. Oh, que coisa! E então nós pensamos que nós somos alguém, porque nós temos um diploma de doutor, nós fomos à universidade. Olhe para o seu exemplo, o que ele fez. Não olhe naquele bispo que está na sua frente, presbítero na sua frente, ou algo mais assim. Ele talvez tenha sido um bom homem. Aquilo não importa. Isto é você. Olhe para Deus. Quando ele havia visto os efeitos e então viu o que aconteceu, agora eu estou encerrando. Eu digo uma coisa mais. Seus pés e mãos, suas asas cobriam sua face em reverência, seus pés em humildade, e então suas duas asas o colocava em ação. Somente pense naquilo, o efeito da visão sobre o profeta. O que isto fez para o profeta? Isto demonstrou que nenhum homem, não coloque sua confiança num homem. Quando aquele homem deixa a palavra de Deus, você deixe o homem. Você deixe o homem. Permaneça com Deus. Deus é a palavra. Observe o que o efeito fez. Agora, ministros e irmãos, eu desejo que isto desça em seus corações, de todos vocês. O que sucedeu ao profeta? Isto causou aquele profeta ordenado a um ofício antes da fundação do mundo. Dons e vocações são sem arrependimento. Isto causou aquele profeta. O que me diz é um ministro? Bispo? Que não é nada como um profeta? Professor? Pastor? O evangelista? O que isso deveria fazer-lhes? Porém, de ter a visão do Senhor, isto fez com que o profeta confessasse que ele era um pecador. Ele não saiu e disse, sim, glória a Deus, aleluia, aquilo é suficiente para mim. Louvado seja Deus, eu sairei. Ou ele não subiu e disse, eu não ouvirei aquilo, eu tive uma ilusão mental. Isto não está de acordo com o que o sacerdote diz. Não, Ele tomou aquela lição. Ele viu o que Deus estava tentando lhe mostrar. Porque a semente espiritual já estava nele. Como isto estava na mulher do poço. Como isto estava em outros. Eles foram ordenados, pré-ordenados para isto. E ele viu a razão. Ele viu Uzias numa casa de leprosos, um grande homem que tentou personificar algo. Ele viu Deus sentado ali, e ele viu como Deus ataviou seus servos e como ele os enviou. Aquilo o fez dizer: eu sou um pecador. Então, vem o tempo para a limpeza. Depois da confissão, eu sou um pecador. O profeta, um homem que havia estado no palácio do rei, conhecido como sendo um profeta. Você me ouve? Isto fez este profeta ordenado. A visão do Senhor lhe fez chamar: ai de mim! Eu sou um homem de lábios impuros. Eu vivo entre um povo que tem lábios impuros. Oh, irmão ministro, você pode ver isto? Meus olhos têm visto a ordem do Senhor. Então veio a limpeza. Aqui veio o querubim com uma brasa de fogo do altar que ele havia tirado com uma tenaz. A tenaz do altar colocou isto em suas mãos. E tomou a cabeça de Isaías, porque ele estava pronto para confessar. E confessar que ele era impuro, porque ele havia olhado para algum bispo, alguém para seu exemplo. Ao invés de olhar em direção a Deus, ao invés de olhar em direção à palavra, você olhou em direção ao seu prego. Ainda assim lhe coloca de volta um homem de lábios impuros. E o anjo veio com fogo, colocou isto sobre seus lábios e disse: agora você está puro. Note a ordem. Ele nunca lhe trouxe um livro, um catecismo. Deus não prepara seus servos por livros e catecismos. Ele prepara seus servos pelo fogo. O fogo que limpa. Fogo do altar. E ele clamou. Quando ele clamou e disse: ai de mim, pois tenho feito mal. Eu tenho colocado meu exemplo, minha confiança, num homem. Ele o limpou com a brasa de fogo. Agora, não é isto maravilhoso como o homem reconheceu a si próprio como sendo um pecador? E olhe como Deus fez tão logo que ele reconheceu que ele era um pecador. Ele confessou ser um pecador, confessou seu erro, e viu o que Deus fez e como ele fez. Como ele o limpou através de uma brasa de fogo. Não uma declaração de credos, não uma conta de rosários, não um incidente histórico. Ele o limpou com tempo presente, fogo vivo. E a Bíblia disse que a promessa é para vós e a vossos filhos, para aqueles que estão longe, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Este mesmo Espírito Santo, este mesmo Jesus que veio na forma do Espírito Santo no dia de Pentecostes, é o único processo de limpeza que Deus conheça para limpar seu servo. Ele havia visto a ordem. Ele havia visto o que o servo de Deus preparado, como era para ele atuar. Ele havia visto a maneira que Deus tinha seu servo pronto, como ele colocou isto em ordem. E notem, então, o segmento, depois da limpeza, depois comissão. Depois que ele tinha feito isto, seguiu, então, o quê? A comissão. Depois da confissão e limpeza, foi então que o Isaías limpo respondeu quando o Senhor disse: quem irá? Disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Moços e moças, sua vida perante você. Vamos você e eu ao altar nessa manhã. Desçamos a casa de Deus por uns minutos. Homens de negócios, donas de casa, ministros, vamos à casa de Deus. Há algo errado em algum lugar. Está vendo? Você tem tido demais e muita personificação carnal no mundo. Cristianismo. Gente jovem, eu sinto muito por vocês. Vocês não sabem que caminho tomar. Um diz isto e outro diz aquilo. E um diz que isto é uma Ave Maria e outro diz que isto é algo mais. E um diz para unir-se a esta igreja e unir-se àquilo. Isto está tudo errado. Porque Deus tem mostrado claramente que a coisa está morta. Agora, vamos à casa de Deus, em nosso coração. O altar. Vamos olhar e ver com que Jesus se parece, que é a palavra. E então, nós podemos responder: aqui estou, envia-me a mim, Senhor. Envia-me para casa, para ser uma esposa melhor. Envia-me para a escola, para ser uma adolescente melhor. Envia-me para a escola, para ser um adolescente melhor. Envia-me para o púlpito, um ministro diferente. Envia-me para meu negócio, um homem de negócios diferente. Quando você ver seu exemplo, Jesus Cristo, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Depois de sua humildade, depois dele ter visto a ordem, como Deus modela seu servo, como ele o comissiona. Antes que ele o comissione, ele tem que ser humilde, reverente e em ação. E, portanto, quando ele viu aquilo, o Isaías purificado disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Inclinemos nossas cabeças só por um momento.
Of God said, who'll go far? Then he answered, Master, here, send me. Speak, my Lord, speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord, speak, and I will answer, Lord, send me.
Pense nisto agora, adolescente, enquanto eles estão sussurrando essa canção. Pense nisto, ministro, homem de negócios, dona de casa. Nós estamos na casa do Senhor agora. Olhe acima de você e veja seu exemplo, os querubins. Somente pense, você está no fim do tempo agora. O tempo desaparecerá na eternidade, possivelmente hoje. Nós não sabemos quando. Pensem nisto.
There's millions now in sin and shame are dying. Look on the streets. Listen to their sad and bitter cry. Hasten, brother, hasten to their rescue. Quickly answer, Master, here am I. Oh, speak, my
Faça isto do fundo do seu coração agora. Isaías, onde está você? Metodistas, batistas, pentecostais, aonde estão vocês? Você realmente deseja isto? Quando ele falar ao seu coração, você desejará isto?
Speak, my Lord. Oh, speak, my Lord.
Se ele está falando com você enquanto eles estão cantando isto, rapidamente responderei. Você levantará a sua mão e dirá, eis-me, Senhor, eis-me, Senhor. Deus lhe abençoe.
Speak, my Lord, speak and I will answer.
Deixe-me ser uma influência, Senhor, para outros. Eu não posso fazer isto até que Tu me purifiques. Envia o anjo agora, Senhor.
Speak, my Lord, oh, speak, my Lord, speak and I will answer. Answer thee, oh speak, my Lord. Speak, my Lord. With your hands up now.
Com suas mãos levantadas agora, e eu. Isto mostra que ele está falando. Agora possa o fogo vir e limpá-lo.
My Lord, speak.
Senhor Jesus, à medida que a canção é cantada, fala e eu te responderei rapidamente. Literalmente dezenas de mãos estão levantadas aqui, Senhor, entre os adolescentes e entre os velhos, ministros, homens de negócios. Certamente, Senhor, Tu ainda permaneces falando. Envia agora o anjo com a brasa do fogo de limpeza. Prepara teus servos bem, Senhor, pela tarefa que está perante nós. Isaías conhecia que, para ser um profeta, isto necessitava mais do que ele tinha, para encontrar a resposta do dia. E desta forma, isto toma mais do que nós temos tido, Senhor, hoje, para encontrar a resposta. Isto toma a pessoa de Cristo dentro de nós. Isto toma Jesus, Ele próprio, para responder a pergunta. Concede, Senhor, concede aquele Espírito Santo na pessoa de Cristo, ou Cristo na pessoa do Espírito Santo, possa entrar em todo o coração agora mesmo. Limpa-nos, Senhor, da nossa incredulidade. Limpa-nos de nossos credos, de nossa insensatez deste mundo. Limpa-nos disto, Senhor. Coloca a Tua palavra em nossos corações e meditarmos sobre isto dia e noite. Possa a resposta vir, Senhor, tão logo os corações estejam limpos. Concede isto, Senhor. Possa o anjo de Deus tocar a cada um de nossos corações agora, com aquela brasa de fogo à medida que nós estamos esperando nele. Concede isto, Senhor. Agora, com suas cabeças e seus braços, seus corações, tudo que está em vocês, voltado para Deus, aqui mesmo no templo de Deus, aonde o Espírito Santo está, e seu séquito enche o edifício, a presença de seu ser está aqui. Vamos apenas aceitar isto agora, se você pode sentir Deus lhe tocando agora. Enquanto nós cantamos esta canção novamente, quando a brasa de fogo havia tocado o profeta, fazendo-lhe o mais puro quanto pudesse ser. Vamos com nossas cabeças e nossos corações inclinados perante Ele agora, cantar isso novamente. E somente deixemos o anjo de Deus limpar nossos corações de toda imundícia e de todo o encanto do mundo. E vocês, mocinhas e meninos da escola secundária aqui, pequenos adolescentes de Shreveport aqui, vocês, boas e velhas pessoas sulistas aqui, que costumavam ter o antiquado evangelho aqui, vocês veem que é algo que a igreja não proporciona para vocês hoje. Porém, Deus tem tido isto para você. Vocês não o deixarão limpar agora o seu coração? Vocês habitam entre pessoas que dançam e tudo mais, e chamam a elas mesmas de membros da igreja, e você vê a sujeira e coisas que está em nossas igrejas de todo lugar, da católica abruptamente, à primeira igreja organizada até a última que é Pentecoste. Cada um de nós é culpado, cada um de nós é culpado, sem nenhuma exceção. Vocês veem aonde nós temos entrado? Nossas grandes escolas para educar ministros e coisas, e a coisa em que eles nos têm entrelaçado ali fora. Vamos jogar a coisa para o lado. Faça como Paulo do passado. Nenhuma destas coisas me move. Eu estou persuadido que não há nada presente, nem nada futuro, nada pode nos separar daquele amor de Deus que está em Cristo. E esquecendo aquelas coisas que no passado ficam, prossigo para a soberana vocação em Cristo. Oh, que coisa! Creia nisso agora, enquanto nós fechamos nossos olhos e abrimos nossos corações para Ele e cantamos.
When the coal of fire had touched the prophet, making him as pure can be. When the voice of God said, who'll go for us? Then he answered, Master, here, send me. Oh, speak, my Lord, speak.
Agora levantemos nossas mãos para Ele e creiamos nisto.
Speak, Lord, I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord, speak, my Lord, speak, and I will answer, Lord, send me, yes, speak, my Lord.
Ore agora. Eu vou pedir ao irmão Don para vir aqui e orar conosco.
Speak and I'll be quick to answer.